qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.
A coluna de hoje vai tratar da mudança de governo que ocorreu no Brasil na semana passada. Desde sexta-feira, o Brasil está sendo presidido pelo vice-presidente eleito em 2014, constitucionalista Michel Temer. A mudança de governo decorre do fato que a admissibilidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, quer dizer, a admissão de que o processo pode seguir em frente, foi decidida numa reunião realizada na Câmara dos Deputados em 17 de abril deste ano e depois em reunião realizada pelo plenário do Senado Federal na quinta-feira da semana passada. Em função desta decisão tomada pelo Congresso Nacional, agora se abre um período de 180 dias para que a instituição examine se existe prova, se existe base para o afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff em função de crimes de responsabilidade que ela teria praticado. Algumas coisas vão ser claramente ditas de partida. Em primeiro lugar, o processo ainda não terminou. A presidente não está ainda afastada definitivamente ou impedida, como o termo impeachment quer dizer, né? Isso dependerá de que agora o Senado Federal, sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal, o juiz Ricardo Lewandowski, que é nosso colega da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito, que presidirá o processo, o Senado, nessa circunstância, examinará como uma corte de decisão se houve realmente crime de responsabilidade. A Constituição brasileira estabelece que, nessa circunstância, o vice-presidente que tenha sido eleito na eleição anterior, juntamente com o presidente ou com a presidente, assuma as funções. E é o que ocorreu na última sexta-feira com a assunção do vice-presidente Michel Temer. Algumas observações têm que ser feitas sobre o novo governo. O grande desafio que o governo Michel Temer enfrentará nesses 180 dias que ele ocupará a presidência, pelo menos interinamente, pode ser que depois de maneira permanente até o final do mandato, do atual mandato, que se encerra no dia 31 de dezembro de 2018, né? A grande questão que o vice-presidente enfrentará é saber se ele recupera a confiança, a credibilidade dos brasileiros no governo, nas instituições democráticas e nos políticos. Todos esses atores ou essas instituições estão muito desgastados diante de muita descrença, muita falta de confiança da população por causa do mau funcionamento dessas instituições e principalmente por causa dos escândalos de corrupção, das denúncias de corrupção que ocorreram no Brasil nesses últimos 30 anos, né? Claro que sempre houve corrupção, mesmo antes do retorno da democracia no Brasil, mas a opinião pública está muito atenta para esse período em que nós temos democracia, em que existem instituições que fazem esse controle, essa fiscalização. Esse é o primeiro grande desafio. O segundo grande desafio do novo governo é conseguir retomar o crescimento da economia. Existem alguns obstáculos para isso. Talvez o mais importante é o déficit e o débito de contas do Estado. Não é? Os gastos do Estado no Brasil são muito altos e às vezes têm um enorme impacto sobre o funcionamento da economia, inclusive por causa das taxas de juros que são muito altas, acabam gerando descontinuidade do processo industrial, do desenvolvimento da economia e assim gera desemprego, mais inflação, que afeta, no caso brasileiro, sobretudo os mais pobres. A inflação afeta menos a classe média, afeta menos as pessoas que são privilegiadas, que são mais ricas, mas afeta fundamentalmente os mais pobres. Então, esse é o segundo grande desafio. Eu diria que tem um terceiro grande desafio, ainda que o governo vai precisar dizer claramente qual é a sua posição. Isso diz respeito ao tratamento da corrupção, quer dizer, um novo governo sempre tem que dizer o quanto ele apoia a Operação Lava Jato, que está passando o país a limpo, e ao mesmo tempo o quanto ele está disposto a combater a corrupção. E desse ponto de vista, a nomeação do Ministério do vice-presidente Michel Temer deixou a desejar num aspecto muito importante. Existem pessoas no ministério do Michel Temer que são indiciadas ou estão sendo investigadas na Operação Lava Jato. Claro, no Brasil existe o princípio da presunção de inocência. Ser investigado e ser processado não quer dizer que a pessoa cometeu o crime ou que ela está condenada. Mas ainda assim teria sido melhor que o vice-presidente não tivesse indicado no seu ministério pessoas que foram indiciadas ou processadas na Operação Lava Jato. Nessa nova fase do Brasil, em que toda a população quer mais transparência, mais clareza no funcionamento dos governos, teria sido uma medida extremamente importante e um sinal de inovação deste governo que tem a responsabilidade de dirigir o país, pelo menos nesses próximos 6 meses. Convido todos a ouvirem a coluna na próxima terça-feira da semana que vem. Muito obrigado.
A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.